DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, Venâncio Mondlane foi excluído do acordo entre partidos que deverá ser assinado hoje em Moçambique. Dinis Tivane diz não estranhar.
Das duas, uma. Ou já sabem do que nós queremos e devem estar a dialogar com base nisso. Ou não querem que nós sejamos envolvidos porque devemos fazer pressão para que aqueles pontos sejam levados em conta.
Daniel Chapo escolheu a África do Sul para a sua primeira visita de Estado, algo que não surpreende, diz analista.
Daniel Chapo tem muito a agradecer ao governo do ANC, porque o governo do ANC escolheu dar cobertura, uma cobertura que nenhum outro país quis dar, ao maior fraude eleitoral na história de Moçambique.
E a Alemanha suspende novos apoios ao Ruanda numa altura em que o posicionamento do M23 se mantém forte no leste da República Democrática do Congo. São estes os temas que marcam a emissão desta manhã. Está na companhia de Raquel Loureiro. O governo moçambicano assina esta quarta-feira na cidade de Maputo um acordo político com os partidos com representação na Assembleia da República, assembleias provinciais e municipais com vista a pôr termo à onda de protestos pós-eleitorais no país. No entanto, neste xadrez falta uma peça importante, Venâncio Mondlane. O ex-candidato presidencial e um dos mobilizadores das manifestações em curso no país não foi tido nem achado no diálogo que produziu o acordo que se assina hoje, mas também não foi convidado para assistir à cerimónia que se diz ser pública. Em entrevista à DW, Dinis Tivane, um dos assessores de Mondlane, não estranha a falta de convite para o evento, mas lamenta que Mondlane continue a ser excluído das negociações.
Nós, não digo nós, falo do Venâncio e de qualquer pessoa que esteja dentro do grupo dos venancistas, alguma vez terá sido convidado a participar desse diálogo e não soa estranho que também não tivéssemos recebido nenhum convite neste momento que é para ir testemunhar essa assinatura, né, dessa tal fase que dizem estar a terminar. E o Venâncio Mondlane entregou os termos de referência para esse diálogo, que foram claros. Então, das duas, uma, ou já sabem do que nós queremos e devem estar a dialogar com base nisso, ou não querem que nós sejamos envolvidos porque devemos fazer pressão para que aqueles pontos sejam levados em conta.
Mas o Presidente da República tem dito em várias ocasiões que as portas da Presidência da República estão abertas para receber qualquer cidadão que queira participar desse processo de negociações. Vocês já terão tentado contactar a Presidência?
Claro, já. Nós fizemos várias cartas, já informamos da incapacidade em termos de legitimidade do Forquilha para abandonar aquilo e incluir outros atores, mas antes disso, e mesmo depois do União ter saído, colocamos também outro tipo de expedientes. Portanto, não é por aí que a questão se coloca. Mais do que isso, o engenheiro Venâncio, desde que desembarcou, no dia 9 de janeiro aqui em Maputo, disse que estava aberto ao diálogo. E até hoje nunca houve resposta em relação a isso.
E há quem diga que, por exemplo, a presidência pode não estar a responder diretamente a Venâncio Mondlane para evitar que haja um one-man show neste processo de negociações. Como é que vocês têm estado a olhar para isso e como é que vê este fincar do pé da presidência em não convidar-vos para esta mesa de negociações?
Acreditamos nós que, em termos daquilo que é a nossa Constituição da República, aqueles indivíduos que estão, com a exceção do Chapo, não representam nenhuma instituição nem nenhum órgão que seja do Estado. As únicas duas pessoas que efetivamente são válidas para este diálogo, que efetivamente representariam franjas populacionais ou eleitorado como tal, seria o engenheiro Venâncio e Daniel Chapo. Venâncio, em primeiro lugar, Daniel Chapo, que o engenheiro Venâncio ganhou as eleições.
Mas ao assumir que deveria ser apenas o Venâncio Mondlane e o Daniel Chapo a estarem sentados nesta mesa de diálogo, isso não iria excluir alguns estratos da sociedade moçambicana e indo em contramão aquilo que tem sido propalado por próprio Venâncio Mondlane, que defende a inclusão?
Eu penso que a questão que faz peca por não dizer que Venâncio é exatamente a sociedade, é exatamente o sinônimo de inclusão. Porque nos termos de referência que o engenheiro Venâncio colocou, ele fez questão de colocar ali cerca de 20 figuras, incluindo confissões religiosas, ONGs, acadêmicos, empresários, por aí em diante. Portanto, essa questão da inclusão não é. Eu penso que a questão que se coloca aqui é exatamente esta. É que, de tão puritano que é o engenheiro, contrasta com a ideia desse binômio que é Frelimo querer ter sempre um júnior a debater consigo e não um sênior, que tenha convicções. Então, não interessava, nesta altura, ter um engenheiro Venâncio a impor questões que, efetivamente, são de interesse da globalidade dos moçambicanos. Então, vão discutir questões que podem roçar, por exemplo, a situação da própria configuração do Estado, aos problemas que podem ter degenerado na crise pós-eleitoral que nós vivemos, mas podem não ter a acutilância que o engenheiro Venâncio iria impor. Portanto, são essas coisas que nós acreditamos que a Frelimo está a fugir delas.
Foi Diniz Tivane numa entrevista conduzida por Amós Fernando e hoje queremos saber o que esperar deste acordo. Muitos comentários sobre este tema no nosso Facebook. Por exemplo, Nelson Vieira diz tratar-se de uma perda de tempo. Já Gerson Langa diz que tudo o que é pela paz é bem-vindo, mesmo que seja pouco. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
O presidente moçambicano, Daniel Chapo, recebeu ontem o seu homólogo sul-africano, Cyril Ramaphosa, garantias de continuidade de investimentos da África do Sul em Moçambique. Em declarações à comunicação social, no âmbito da sua visita de Estado a este país vizinho, o presidente moçambicano disse que os dois países vão arrancar os trabalhos para a materialização da paragem única no Corredor de Maputo, no quadro do transporte de mercadorias entre Maputo e a fronteira do Ressano Garcia. Já o presidente Cyril Ramaphosa destacou a importância de uma nova página na cooperação entre os dois países. Não surpreende que a primeira visita de Estado de Daniel Chapo seja para a vizinha África do Sul. Afinal, Pretória, ao lado de Luanda, foram na região austral os que ajudaram incondicionalmente a Frelimo a sair de apuros quando o povo se voltou contra ela por fraude eleitoral. Pelas fronteiras sul-africanas terá entrado material para reprimir manifestações em Ressano Garcia. Houve um banho de sangue enquanto os caminhões entravam sem nenhuma perturbação. Amigo diligente é melhor que parente, diz o adágio popular. O que procura Chapo junto do partido irmão ANC nesta altura em que Moçambique ainda se derrama sangue? O especialista em Direito Internacional, André Thomas Alson, falou à DW sobre a viagem e a natureza dessa amizade de longa data.
Bom, esta é a primeira visita do novo presidente Chapo para o estrangeiro. A África do Sul foi o único país que esteve representado ao nível de chefe de Estado na inauguração de Daniel Chapo e assim é natural que ele tenha escolhido a África do Sul para visitar países antigamente muito aliados com o governo Frelimo em Moçambique, como Zimbábue, Angola, Ruanda, por exemplo, que está a prestar assistência militar, estiveram ausentes ao nível de chefe de Estado na inauguração. E existe estar, porque a famosa Amnesty International pediu oficialmente, em público, que deveria haver um inquérito internacional sobre o fuzilamento de possivelmente 600 civis nas demonstrações e que não há explicação, não há inquérito. Também continua a haver à volta de 6 mil prisioneiros, gente detida, sem acesso ao tribunal, sem acesso a um advogado. E assim, penso que nesta altura, os grandes países, como que sempre apoiaram Moçambique, como a Alemanha, ou a França, ou a Itália, ou os Estados Unidos, ou a Grã-Bretanha, não achariam oportuno uma visita de Estado do Daniel Chapo.
A África do Sul foi dos poucos países que apoiou o governo da Frelimo durante o processo eleitoral e também, além de ter reconhecido, obviamente, a vitória da Frelimo, apoiou também Moçambique durante a fase de fortes protestos pós-eleitorais. Esta visita também visaria algum agradecimento à Pretória?
Possível, sim. Claro, o Daniel Chapo tem muito a agradecer ao governo do ANC.
porque o governo do ANC escolheu dar cobertura, uma cobertura que nenhum outro país quis dar, ao maior fraude eleitoral na história de Moçambique e possivelmente o maior fraude eleitoral na história da África Austral independente. E então, porque os abusos foram descarados e foram desmascarados e assim. A África do Sul tomou essa posição provavelmente para proteger os seus investimentos em Moçambique, que é um grande número de médias e pequenas empresas e que estão a trabalhar bem em Moçambique e que têm lá estatutos bastante privilegiados. Não temos muita contabilidade, mas pelos mídias sabemos que a grande empresa Sasol está a extrair gás no centro do país, praticamente nunca pagou impostos, mas tem sócios políticos muito potentes dentro da empresa, e é igual à Vodacom e a tantas outras. Sim, também existem muitas queixas da parte dessas empresas sul-africanas que estão preocupadas com os obstáculos aos transportes e, claro, no setor turístico, a completa ausência de visitas. Uma grande parte da indústria hoteleira está à beira de ter que fechar.
Em Moçambique, embora os protestos contra a má governação tenham reduzido, eles não cessaram e Daniel Chapo enfrenta uma forte rejeição de uma parte da população. Será que o presidente proclamado de Moçambique procura mais apoio nesta fase que ainda continua crítica aí na África do Sul?
Não é possível governar contra a vontade do povo e o que se manifesta em Moçambique é que a vontade expressa do povo está contra o governo de Daniel Chapo e muito espontaneamente em qualquer dia isso se demonstra. Assim, haver mais apoio da parte do governo da África do Sul não vai ultrapassar essa dificuldade, não vai substituir a falta de credibilidade e a falta de apoio popular do governo Daniel Chapo. Assim, o líder desta nova oposição espontânea em Moçambique, Venâncio Mulana, ainda neste domingo passado, disse que o governo de Daniel Chapo não vai poder permanecer no seu lugar além ou mais adiante do fim deste ano corrente.
Foi uma entrevista a André Thomashausen, baseado na África do Sul, conduzida por Nádia Issoufou.
DW Notícias.
A Procuradoria-Geral da República Moçambicana anunciou ontem que instaurou um processo-crime contra desconhecidos pela alegada violação de direitos humanos por militares na província de Cabo Delgado em 2021. A PGR abriu o processo após ser interpelada formalmente pela Total Energies na sequência da notícia da alegada violação de direitos humanos avançada pela imprensa estrangeira. O presidente angolano repudiou qualquer tentativa de deslocalização do povo palestiniano dos seus territórios e a contínua política de expansão dos colonatos e ocupação de territórios pertencentes à Palestina, defendendo a tolerância e coexistência entre religiões. João Lourenço discursava ontem na Cimeira Extraordinária da Liga Árabe, na qualidade de presidente em exercício da União Africana. Também esta terça-feira, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, disse esperar que as relações da União Europeia com a União Africana se possam estreitar ainda mais, dada a presidência angolana. A Cimeira Extraordinária da Liga Árabe, na qual participaram a ONU, a União Europeia e a União Africana, aprovou esta terça-feira o plano de reconstrução da faixa de Gaza apresentado pelo Egito. O plano, apresentado como alternativa ao de Donald Trump de colocar o território sob controle americano, foi saudado pelo Hamas e criticado por Israel. O governo israelita lamentou que a Cimeira tenha optado pelo plano egípcio sem avaliar a ideia de Donald Trump.
DW África. Deutsche Welle.
A Alemanha anunciou esta terça-feira que vai suspender novas ajudas ao Ruanda devido à ofensiva do grupo M23 no leste da República Democrática do Congo, que, segundo a ONU, é apoiado por soldados ruandeses. A Alemanha segue assim os passos do Reino Unido e do Canadá, que tomaram decisões semelhantes. Kigali já reagiu, criticando o posicionamento de Berlim, que anualmente estava a investir no Ruanda cerca de 50 milhões de euros em áreas como o desenvolvimento económico, a produção de vacinas e a proteção do clima. Serão as sanções internacionais capazes de fazer o Ruanda reconsiderar o seu papel no conflito na RDC? Kigali continua a negar o seu apoio ao M23, que continua a prosperar no terreno. A DW, Pierce Cutten, especialista em conflitos em África, diz que o avanço dos rebeldes pode ser explicado pelos graves problemas internos que assolam o exército congolês, nomeadamente a corrupção. Hoje temos um vasto exército muito mal treinado, sem muitos recursos e com um salário muito baixo, cerca de $100 por mês, que nem sempre é pago porque os comandantes enchem os bolsos com este dinheiro. Muitos soldados, quando estão no terreno, precisam de se financiar e, por isso, recorrem à população civil. No passado mês de fevereiro, teve início no país o julgamento de dezenas de soldados congoleses acusados de assassinato, violação e outros crimes contra civis. As suas declarações em tribunal expuseram o mau funcionamento de um exército, acrescenta Pierce Cutten, que enfrenta também problemas logísticos. Se uma unidade do exército precisa de se deslocar, muitas vezes tem de usar mototáxis ou tem de ir a pé, porque o exército não tem veículos ou os que existem são muitas vezes usados pelos comandantes para fins privados. Em entrevista à Reuters, Josafat Muzamba, investigador congolês de conflitos, defende que a solução passa por uma reestruturação do exército.
Se que resta ainda na zona controlada por FARDC.
As tropas que permanecem nas áreas controladas pelas Forças Armadas da RDC têm de ser reestruturadas e rearmadas, mas têm também de ser integradas num sistema de informações robusto, um sistema que inclua fortes medidas de contra-espionagem. Além disso, têm de ser equipadas com tecnologia que possa contrariar eficazmente a do inimigo. O orçamento do governo da RDC em matéria de defesa tem vindo a aumentar desde 2023. Passou dos US$ 371 milhões de dólares para 761, um número muito superior aos 171 milhões gastos pelo governo do Ruanda.
DW Notícias.
A América está de volta. Foi assim que começou esta madrugada o primeiro discurso de Donald Trump perante o Congresso desde que regressou ao poder. Durante um longo discurso, no qual focou muito questões relacionadas com a imigração, economia e cultura, Trump reafirmou o crédito pelas centenas de medidas que já implementou no país, ao mesmo tempo que deixou várias críticas ao trabalho do seu antecessor Joe Biden. Reiterou o seu plano para anexar a Groenlândia e o Canal do Panamá e anunciou que no final desta semana irá expandir drasticamente a produção de minerais críticos e terras raras nos Estados Unidos. Fez ainda saber que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se disponibilizou a assinar o acordo sobre minerais a qualquer altura. Em resposta à imposição de taxas dos Estados Unidos, várias províncias canadianas anunciaram ontem a retirada das bebidas alcoólicas americanas das lojas estatais. Na Alemanha, a CDU e o SPD chegaram até a acordo sobre a criação de um fundo especial que vai permitir maiores gastos em matéria de defesa. O anúncio foi feito pelo vencedor das recentes eleições, Friedrich Merz, que está a tentar formar um governo de coligação com o SPD. O líder da CDU fez saber que o pacote financeiro será apresentado na próxima semana ao Parlamento.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, queremos saber o que esperar do acordo político anunciado recentemente por Daniel Chapo e que será hoje firmado em Maputo. Sobre este tema temos vários e vários comentários. Por exemplo, Mário Langa diz que não há acordo sem Venâncio Mondlane. Dani Juma acha que ao assinar um acordo com os países representados nas instituições oficiais, o governo mostra a intenção de estabilizar o país. No entanto, a exclusão de Venâncio Mondlane, que tem forte apoio popular e foi uma das principais vozes das manifestações, pode enfraquecer o alcance do pacto. A paz política só será duradoura se todas as partes forem envolvidas, é o que diz Dani Juma. Também no nosso Facebook, Malanzel Júnior diz que este é um acordo fantasma ou serve só para se fazer de bom menino no exterior. Na verdade, Moçambique não está bem e este acordo pode ser um turbo para mais violência no país. Nelson Changos escreve que estão a dificultar a vida dos moçambicanos, a vossa ganância está a matar muitos moçambicanos à fome, é o que diz este ouvinte. Já o Omar Salimo diz que o diálogo de quatro pessoas sem transparência também não é inclusivo. E por último, Juni Juni escreve que quem se está a manifestar não são os partidos, mas sim o povo, por isso este acordo será em vão. O Espaço do Ouvinte fica por aqui. Muito obrigada por ter estado na nossa companhia. Mais uma vez, dw.com/português é onde pode encontrar a informação atualizada. Até mais logo.